Boa tarde, ouvinte CBN. E hoje eu quero trazer dados sobre a nossa balança de pagamentos, né? E o que que seria a balança de pagamentos? É a forma de como é contabilizado todas as transações econômicas do Brasil com o resto do mundo. E essa balança de pagamentos, o seu saldo pode ser positivo quando existe um superávit, né? E isso acontece quando entra mais moeda estrangeira na nossa economia do que sai. E o saldo também pode ser negativo, que a gente chama de déficit, ou seja, acontece exatamente o contrário. Sai mais recursos da nossa economia, né, em termos de moeda estrangeira, do que entra. E essas entradas e saídas de recursos, de divisas, elas podem acontecer pela conta balança comercial, balança de serviços, transferências unilaterais, conta movimento de capitais, né? Principalmente a balança comercial, que ela tende a ser superavitária, é aonde é registrado, né, toda a entrada de recursos através das exportações, né, e todas as saídas de recursos através das importações, tendo como principais produtos, né, produtos brutos, como os commodities agrícolas, commodities minerais, aonde o Brasil é especialista, tem grande oferta e bem competitivo no mercado internacional. No entanto, a balança de serviço, a conta movimento de capitais, eles tendem a ter uma tendência de ser deficitárias, o que faz com que o saldo da balança comercial brasileira seja deficitário. Só agora, no ano de 2024, né, o Brasil registrou um saldo negativo de 56 bilhões de dólares. E quando a gente avalia a série histórica do saldo, né, vamos pegar ali dados de 2018 até 2024, nós percebemos, né, que estamos vindo acumulando déficits. O ano de 2019 se destaca, né, onde a gente teve um recorde do déficit alcançando aí 65 bilhões de dólares em déficit. Nos recuperamos no período da pandemia, onde o déficit ele foi menor, né, ele caiu praticamente para um terço do que havia registrado em 2019, mas agora em 2024 esse déficit voltou a aumentar, chegando aí à casa dos 56 bilhões, né? E o que que aconteceu, né? Quais foram as principais causas do déficit da balança, do saldo da balança de pagamentos no ano de 2024? Então, primeiramente, a gente teve uma recuperação da atividade econômica pós-pandemia, que combinada com políticas fiscais expansionistas, fizeram com que houvesse um aumento das importações. Então, toda vez que você tem um aumento da renda nacional, você tem um aumento das importações, reduzindo, né, o saldo positivo da balança comercial, que é superavitário, né? E também com relação a isso, nós tivemos também a queda dos preços do minério de ferro, do petróleo e do soja, que são produtos importantes na pauta de exportação da economia brasileira, reduzindo então a receita com as exportações. Tivemos também gastos com fretes internacionais, serviços financeiros e de tecnologia, que são extremamente elevados, que fazem também com que a balança de serviços seja deficitária, e tivemos fortes saídas, né, de consultorias e principalmente profissionais na área de tecnologia da informação e também a remessa de royalties de empresas estrangeiras que estão sediadas na nossa economia para os seus países de origem. Também, empresas estrangeiras, elas continuaram extremamente lucrativas no Brasil, remetendo altos volumes de remessas de recursos para o exterior, de lucros, né? E os juros internacional se mantendo elevado, aumenta o custo da dívida externa de empresas, de governo que contraíram dívidas internacionais e tem que fazer esse pagamento acrescido de juros, né, dada a nossa desvalorização cambial, para o resto do mundo, né, para os países onde essas dívidas elas foram contraídas, né? Mas qual que seria o impacto desse déficit, né, para o Brasil? Por que que ele é preocupante? Por que que ele precisa ser controlado? Primeiro, porque ele gera uma pressão sobre as reservas internacionais. Quando existe déficit, o país precisa cobrir essa diferença com reservas de moeda estrangeira, então você reduz o estoque de moeda. E se o déficit persistir, essas reservas podem se esgotar, comprometendo assim a capacidade de pagamento de dívidas externas ou até mesmo para importar bens essenciais. Então, esse é um dos grandes problemas, por isso que a gente tem que estar sempre atento, fora que isso aumenta o risco Brasil, né? As pessoas que querem investir dentro da nossa economia querem ter a segurança de poder resgatar os seus recursos e quando elas quiserem resgatar, você ter recursos, divisas o suficiente para fazer o câmbio. Conforme você vai perdendo as reservas, isso daí começa a aumentar o risco de poder, no futuro, ter que haver uma moratória, como já aconteceu na economia mexicana, na Argentina, já aconteceu no Brasil, inclusive. Também aumenta a dependência de financiamento externo, um déficit precisa ser financiado, né, por investimentos estrangeiros ou empréstimos estrangeiros. A desvalorização da moeda, déficits recorrentes reduzem a confiança na economia e levam a um aumento da desvalorização da nossa moeda, o que pode encarecer a importação e gerar uma inflação de custo interna dentro da nossa economia. Além do risco da crise cambial, que eu acabei de falar, né? Se investidores perceberem que o país não consegue financiar seu déficit, pode retirar os seus recursos, gerando uma crise cambial. E tudo isso leva a um sinal de fragilidade econômica, um déficit recorrente e elevado, pode refletir baixa competitividade nas exportações, excesso de consumo interno financiado por crédito externo e que leva aí a desequilíbrios também estruturais da nossa economia. Então, segundo o Banco Central, a previsão para o ano agora de 2025 é a manutenção de um déficit elevado, em torno aí de 62 bilhões, podendo chegar até 65 bilhões de dólares, o que representa quase 2,7% do PIB. E importante aí os policymakers, né, os tomadores de decisão que formulam as políticas econômicas estarem atentos aí para o déficit do balanço de pagamentos. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.